Boa noite a todos, então. Nós estamos prontos para terminar este estudo sobre preparação e apresentação de sermões. Este é o quinto ponto, o quinto capítulo, a quinta lição, se quisermos. Começamos por estudar algumas bases da pregação, algumas bases de comunicação, e ao longo das últimas duas semanas falámos dos fundamentos da pregação bíblica e estabelecemos alguns princípios importantes que eu gostaria de relembrar. Concretamente, este é a base, é o resumo das primeiras duas lições. Não vou repetir aquilo que vocês podem facilmente ler, mas falamos do valor da pregação, as suas principais características, também alguns pontos fundamentais no que toca à comunicação, e avançamos rapidamente para os fundamentos da pregação. E ao longo das duas últimas semanas falámos da importância de uma ligação muito forte à Bíblia, aquilo que chamei o vínculo à Palavra de Deus. Falámos também da visão macroscópica da Bíblia, a importância de termos uma visão muito clara dos grandes temas, dos grandes assuntos da Bíblia, sejam eles cronológicos ou doutrinários. Falámos também da questão da visão microscópica e a importância que nós devemos dar a alguns detalhes e a algumas palavras que, ao longo da Bíblia, têm mais impacto e têm mais influência na forma como nós aprendemos e percebemos o que a Bíblia pretende apresentar-nos. E na semana passada falámos de que, quando um pregador se aproxima de um púlpito, é importante que haja alguma bagagem, algum conteúdo, que haja algo que dizer. E falámos da importância da preparação, da importância da investigação, do estudo da Bíblia, e terminámos falando da compreensão e da aplicação dos textos, lembrando que os textos bíblicos podem tipicamente ter três abordagens, três aplicações: a histórica, a espiritual e também a doutrinária ou dispensacional. Hoje gostaria de encerrar este estudo falando-vos ainda desta parte do estudo, da preparação, da escavação no terreno bíblico, para que, de cada vez que nós falarmos, nós tenhamos de facto algo sério a dizer, algo profundo a dizer, algo relevante a apresentar. Quando nós estudamos um texto, nós podemos abordar o texto de uma abordagem, de uma forma, que eu diria, negativa ou positiva. E negativa não é de uma forma má, e quando digo uma abordagem positiva, também não é de uma forma obrigatoriamente boa. O que eu quero dizer-vos é que, quando nós analisamos um texto, nós podemos começar por procurar semelhanças que esse texto tem com outros e tentar estabelecer ligações, tentar estabelecer relações entre palavras, entre ensinos, mas podemos fazer uma abordagem diferente, que é, em vez de procurarmos semelhanças, procurarmos diferenças, procurarmos pontos de contraste. Procuramos perceber que, olha, este assunto ou este versículo não fala daquilo. Tem uma diferença relativamente àquele outro ponto. E quando nós estamos na presença de um texto, um bom conselho é nós procurarmos as diferenças primeiro. Antes de começarmos a estabelecer associações, antes de tentarmos ver se um texto apresenta alguma semelhança com outra, será mais importante nós vincarmos as diferenças primeiro. Aquele exemplo de Romanos 6,14 é uma passagem que nós lemos com muita frequência e eu vou lê-la rapidamente. Diz o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E Paulo, com esta expressão, estabelece uma diferença para tudo o que vai dizer a seguir. O que vai ser ensinado, o que vai ser apresentado, parte do princípio que não estamos debaixo da lei, mas que estamos debaixo da graça. Quando nós procuramos as diferenças primeiro, nós conseguimos fazer uma coisa importante, que é estabelecer limites. Estabelecer até onde é que nós podemos ir e conseguimos marcar uma zona de segurança onde podemos, sem erro, interpretar, aplicar e ensinar a passagem. Notem, por exemplo, que quando nós pegamos em algumas passagens fundamentais no que toca ao arrebatamento, como, por exemplo, 1 aos Tessalonicenses 4, se nós começarmos por procurar semelhanças, nós vamos associar a 1 aos Tessalonicenses, vamos associar passagens como Mateus, Marcos. Isso se nós procurarmos associações, isso se nós procurarmos ligações, isso se nós procurarmos passagens que falam do regresso de Cristo. E esse é um perigo sério, porque nós corremos rapidamente o risco de misturar aquilo que não é misturável. E se nós vincarmos as diferenças primeiro, se ao analisarmos um texto, nós pensarmos primeiro: este é diferente de quê? Em que é que este é particular? Se dermos maior importância às coisas que diferem, nós poderemos ter mais à vontade para melhor perceber o significado da passagem. Há uma metáfora bíblica bastante curiosa. Na parábola do semeador, não da parábola das várias sementes, quando alguém semeou trigo e o inimigo se aproximou e semeou o joio também, qual é o conselho do Senhor Jesus Cristo? Se deixar crescer e primeiro apanhar o joio. Primeiro retirar aquilo que é diferente. Primeiro retirar aquilo que pode ser um problema. E depois então retirar o trigo. Se nós procurarmos pelas semelhanças primeiro, nós vamos perder a visão geral do tema. Nós vamos deixar de perceber exatamente onde é que ele se enquadra, porque podemos facilmente misturá-lo e associá-lo com coisas diferentes. Há um princípio fundamental quando se estuda a Bíblia, que é não juntar aquilo que Deus separou. E se nós começamos uma passagem procurando semelhanças primeiro, nós podemos correr o risco de nunca chegarmos ao real significado do que está escrito. Por outro lado, se fizermos o esforço de perceber em que é que aquela passagem se distingue das outras, qual o seu enquadramento próprio, nós teremos liberdade e segurança para retirarmos dela mais ensino. É importante nós estabelecermos as associações e as semelhanças depois. E este é um ponto importante. Se nós temos encontrado muitos erros, muitas pregações sem efeito por causa desta diferença, pelo facto de nós procurarmos rapidamente uma ligação a uma palavra que às vezes está numa outra dispensação, que às vezes está num outro tempo muito distante, mas porque a palavra é a mesma e nós associamos ao mesmo conceito e fazemos um esforço para juntar aquilo que é inconciliável. E, portanto, quando nós abordamos uma passagem, devemos procurar abordá-la negativamente primeiro, ou seja, procurar primeiro as coisas que a tornam distinta e depois as coisas que a assemelham a outras que nós possamos encontrar. Eu pretendo hoje não estender-me no tempo. Os estudos que são conclusão de algum assunto, volta e meia, tendem a prolongar-se demais. Eu gostaria de terminar com algumas regras importantes. Quando nós estudamos a Bíblia, quando nós a investigamos, quando nós a lemos, existem algumas regras fundamentais da nossa abordagem à Bíblia. Uma delas, evidente, é a pergunta que deve sempre ser feita: quem fala e quem fala a quem? É determinante nós sabermos de onde vêm as palavras e a quem são dirigidas as palavras. Poderíamos, obviamente, dizer muito nesta linha, mas a Bíblia, em diversos momentos, dirige-se a algumas pessoas e povos, e noutros momentos dirige-se a outras pessoas e povos. E é importante termos em conta quem falou na altura e quem ouviu o ensino. Uma segunda regra de leitura fundamental é a regra da honestidade. Quando nós lemos um texto, nós devemos ser honestos. Nós devemos procurar o seu ensino, mesmo que ele contrarie as nossas convicções iniciais. É importante que nós não ensinemos baseados em passagens controversas, baseados em passagens que nós sabemos que a sua interpretação é muito difícil. Até porque nos grandes temas da Bíblia, a Bíblia é extremamente clara. A Bíblia é extremamente direta. Uma outra informação importante no que toca à honestidade em relação à Bíblia é nós não interpretarmos um versículo ou não ensinarmos um assunto baseados num ensino que está incompleto. E vou dar-vos um exemplo concreto. Quando nós falamos no financiamento da obra de Deus, e esse foi um estudo que eu apresentei há alguns anos, o ensino da Bíblia sobre o financiamento da obra de Deus não se esgota nos livros da lei, não se esgota nos evangelhos, e é importante nós não estabelecermos um ensino, nós não estabelecermos uma doutrina com base apenas numa passagem, com base em algo que não foi completado, entretanto. E no caso do, neste caso concreto, do financiamento da obra de Deus, nós nunca conseguiríamos ter uma ideia exata do ensino bíblico sem considerarmos as cartas que Paulo, entretanto, escreveu, algumas delas que completam algumas coisas que eram ditas anteriormente e também algumas delas que invalidam absolutamente muito do que foi dito anteriormente. A regra básica do contexto antes e do contexto depois, muitos versículos têm sido retirados das palestras, das pregações do Senhor Jesus Cristo para tentarem dizer aquilo que nunca disseram. Muitos versículos têm sido isolados dos seus pares para defender uma ideia que não é de todo a ideia bíblica, e não vou apresentar muitos exemplos. Aliás, não vou apresentar nenhum exemplo, porque todos nós estamos repletos de bons exemplos e de maus exemplos nesta área também. Um outro ponto importante tem a ver com a abordagem literal dos textos. Quando nós falamos com pessoas que têm uma opinião desagradável em relação à Bíblia, há muitas pessoas que não têm qualquer tipo de convicção religiosa, que não têm qualquer crença na Bíblia, mas que ainda assim são muito críticas da Bíblia. Curiosamente, são muitas delas pessoas que nunca leram a Bíblia, mas ainda assim são muito críticas em relação à Bíblia, dizendo que na Bíblia não se pode perceber o que ela quer dizer, que a Bíblia tem muitas interpretações, que a Bíblia tem muitos significados, e essa é também uma razão para desvalorizar o ensino da Bíblia. É importante nós termos em conta que a Bíblia é um livro, que a Bíblia tem um autor, e qualquer autor que escreve, escreve com a intenção de ser lido. Os escritores não escrevem em charadas. Os escritores não escrevem com duplos ou triplos significados permanentemente. Há uma mensagem, há uma intenção, há algo que pretende ser comunicado e, normalmente, em cada versículo, aquilo que quer ser comunicado é a primeira interpretação. É a interpretação mais básica, a interpretação usual que qualquer pessoa que saiba ler consegue retirar dali. E, portanto, quando nós olhamos para um texto, nós devemos ler exatamente o que está no texto. Não vamos procurar uma imagem para uma palavra, uma metáfora para outra palavra, uma substituição por outro assunto qualquer. Normalmente, o texto bíblico quer dizer o que quer dizer. E nós devemos abordar as palavras e o ensino literalmente, exceto se houver autorização bíblica para abordarmos de forma figurada. E quando é que eu digo abordar de forma figurada? Voltando à outra parábola do semeador, agora aquela que envolve as sementes que caíram no caminho, o Senhor Jesus Cristo tem o cuidado de, no final, dizer: cada solo é um tipo de pessoa. Há aqueles que ouvem e recebem, há aqueles que ouvem e ficam muito contentes, mas depois rapidamente largam. E aí sim, cada solo é uma figura de um tipo de pessoa. Mas não porque me apeteceu dizer algo do género. É algo que a Bíblia esclarece. É algo que a Bíblia diz que isto significa aquilo. E a Bíblia, em várias circunstâncias, tem o cuidado de explicar o significado de cada uma das metáforas utilizadas. E, portanto, esta tendência, digamos assim, que muitos cristãos e muitos livros cristãos também apresentam, de rapidamente analisar um texto e atribuir-lhe uma figura, atribuir-lhe uma metáfora, não é uma forma honesta de ler a Bíblia, não é uma forma honesta de a estudar, e nós devemos ler o texto tal como o texto foi escrito, porque foi escrito para que nós o compreendêssemos, e devemos abordá-lo figuradamente apenas se a Bíblia o referir, ou então pelo bom senso, obviamente. Ainda quanto a regras de leitura, nós devemos procurar versículos que se explicam mutuamente. Há versículos que se apoiam uns aos outros. Há versículos que são descritos por um autor numa carta e às vezes são abordados pelo mesmo autor na mesma carta. Paulo refere-se muito ao Antigo Testamento e acaba por dar luz a muitos dos versículos do Antigo Testamento. Mas um exemplo mais básico, talvez, seja sobre quando nós procuramos identificar a liderança de uma igreja. Há várias passagens que se apoiam mutuamente, que se explicam mutuamente. E aquilo que uma é menos clara, outra pode ser mais direta. E na junção de ambas as passagens, nós podemos ter mais luz, nós podemos ter um ensino mais rico. Uma última regra de leitura que eu gostaria de apresentar-vos tem a ver com as palavras específicas de cada texto. As palavras específicas de cada versículo. Algumas palavras influenciam muito a interpretação dos versículos. Palavras como "portanto", palavras como "assim", "não existe condenação", ou "mas". Existem algumas palavras que reforçam o texto. Algumas palavras que apresentam uma contradição, que dizem "é assim, mas", ou "portanto", e essas palavras têm um significado muito exato e devem ser tidas em conta com muito mais cuidado. Além disso, falando ainda das palavras do texto, a Bíblia, volta e meia, apresenta algumas palavras estranhas. Palavras que são quase exclusivas da Bíblia. Qual foi a última vez que leram um livro que envolvesse a palavra "remissão"? Não é? Qual foi a última vez que lemos um livro não bíblico em que se envolvesse o verbo remir ou a palavra remissão. Não tenho memória de tal coisa. Porque a palavra remissão, a remissão dos pecados, a remissão das ofensas, é uma palavra de caráter muito bíblico, de caráter muito específico. E mesmo na Bíblia, nós teríamos que recuar ao tempo de Rute e de Boaz para perceber um pouco mais o significado da palavra remir, aparente pela relação com aquele parente remidor. Mas a Bíblia tem palavras raras, palavras quase específicas da Bíblia, que nós devemos conhecer o seu significado com bastante cuidado. E ao analisarmos algumas palavras especificamente, nós poderemos desbloquear uma interpretação mais profunda dos versículos e ter mais riqueza para apresentar a quem nos ouve. A questão dos textos gregos e hebraicos. Há imensa literatura que nos ajuda a perceber um pouco melhor o significado das palavras que foram utilizadas ou que foram traduzidas para o grego ou traduzidas para o hebraico. E consultando isso com mais algum detalhe, nós poderemos ser mais profundos e mais corretos naquilo que dizemos. E obviamente que ao estudar algum tema, nós poderemos ter alguma riqueza e alguma luz adicional se procurarmos outros livros. Um autor que eu leio com alguma frequência costuma dizer que consultem muito outros livros, mas nunca se esqueçam do livro. E estas são algumas regras de leitura, algumas regras de bom senso que nos poderão ajudar a pegar na Bíblia e com mais algum rigor, com mais algum cuidado, retirarmos das passagens mais profundidade, mais ensino e enriquecermos assim a nós próprios e àqueles a quem nós temos a responsabilidade de pregar também. Quando pensei apresentar-vos este estudo, tive sempre em mente uma intenção muito honesta de ajudar-me e ajudar quem me ouve nesta missão da pregação. É óbvio que daqui em diante ele poderá servir para muitas ramificações, mas acredito também que vos apresentei tudo o que queria apresentar. Em termos de conclusão, eu não poderia terminar de outra forma que não fosse dizer que se a responsabilidade que temos é ensinar, então o versículo se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou se é ensinar, haja ensino, é um dos versículos que me norteia e que é algo que é fundamental para quem assume a responsabilidade da pregação. Se assumimos a responsabilidade da pregação, é fundamental que haja ensino. Para nós conseguirmos levar esta responsabilidade a bom porto, há algumas dicas fundamentais que eu resumo de seguida. É fundamental ler, estudar e preparar. É fundamental que o nosso trabalho possa trazer respostas para o púlpito. Que quem nos ouve saia esclarecido e não saia com mais dúvidas. Que quem nos ouve saia convencido. Saia com maior esclarecimento. E nós devemos utilizar as pregações para trazer esclarecimento à congregação. Devemos usar aquilo que dizemos para aproximar os irmãos do conhecimento de Deus. Conforme fui repetindo, o melhor pregador, com a melhor preparação e a melhor pregação, ainda assim, é incapaz de convencer seja quem for a mudar. Mas é importante que não seja pela nossa impreparação que alguém diga que não foi ensinado e que não pretende mudar. Se repararem, naquela lista não aparece como coisas fundamentais ser um homem de Deus, ser um exemplo ou ser dedicado. E não aparece propositadamente, porque eu propositadamente não quero colocar naquela lista que o pregador deve ser um homem de Deus, que o pregador deve ser um exemplo e que o pregador deve ser dedicado. A verdade é que em quase todas as áreas que nós queremos uma mudança, que nós queremos algum avanço, os ensinos demasiado direcionados para uma alegada espiritualidade acabam por retirar peso e responsabilidade que os pregadores devem sentir, que os pregadores, porque assumiram o Ministério da Educação, devem aceitar. A coisa mais importante num pregador não é a sua relação com Deus. Não é mesmo. Essa relação com Deus é a coisa mais importante em qualquer cristão. E não é por ser pregador que a coisa mais importante é a relação com Deus. É por se ser cristão que a relação com Deus é a coisa mais importante. E, portanto, devo dizer que a coisa mais fundamental no pregador não é a relação com Deus. Porque essa é a coisa fundamental para qualquer um de vós. Para qualquer um de nós. Para qualquer que me ouça, a coisa fundamental enquanto cristão é a sua relação com Deus. A coisa mais importante no pregador é a capacidade de providenciar ensino. Quando alguém assume a responsabilidade da pregação, assume a responsabilidade de providenciar ensino para a sua igreja. Parte-se do princípio que a sua relação com Deus é um ponto inatacável. É um ponto tão básico, tão básico, tão básico, que nem sequer se considera a responsabilidade da pregação se ela não estiver assegurada. Mas a partir do instante que a igreja o envia para este ministério, a partir do momento que a igreja reconhece esta responsabilidade, a coisa mais importante é garantir que se providencia ensino para a igreja. Ontem ao jantar perguntei ao Pedro o que é que um pregador deve ser? O que é que um pregador deve ser? O que é que uma criança de 12 anos, que raramente ouve uma pregação porque está na escola dominical, o que é que ela dirá? E olhem que ele não estava muito longe da verdade. Ele não faz ideia do que é que eu vos falei nestas 5 semanas. Mas disse-me assim. Eu não sei se ele conhece bem as palavras que acabou por dizer. Disse-me assim. Um pregador não deve ser exaustivo. Eu imagino que ele queira dizer que um pregador não deve demorar muito tempo. Não deve ser demasiado sério, mas também não deve ser nenhum palhacinho. E deve explicar bem. Foi o que ele disse. Não deve ser exaustivo, não deve ser demasiado sério, mas não deve ser nenhum palhacinho. E deve explicar bem. Esta é a visão de uma criança com 12 anos. Ele não estará muito longe da verdade. E no final deste estudo, espero honestamente que nós que temos esta responsabilidade, que talvez ambicionemos esta responsabilidade, percebamos que o ministério da pregação não é para amadores, não é para se fazer um jeito, não é para se ocupar um tempo. É algo demasiado sério, é algo demasiado fundamental, porque a ideia bíblica é que se assumimos o ministério de ensinar, tem que haver ensino. Que o Senhor nos abençoe.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela série de estudos também. O Senhor nos ajuda agora a entender.